11 de maio de 2026, comemora-se o Dia Nacional do Reggae. Eu falei no Brasil, falei do reggae, eu falei que também hoje é o Dia Mundial do Lupus, uma data que conscientiza sobre a doença crônica, Dia da Cavalaria, Dia da Integração do Telégrafo no Brasil, há várias comemorações importantes. E também quero dizer que ontem foi o Dia Nacional do Guia de Turismo do Brasil, sendo que o dia 8 de maio é o dia do turismo, né? Então, do profissional e do segmento da atividade. Recebo aqui o William Rezende, né? William Marques. William Rezende já atuou na área também, né?
Já atuou, foi um grande diretor também.
Que a nossa mente ela nos traz de vez em quando. William Marques, o atual diretor de turismo, já foi num período, retornou. Seja bem-vindo, William. Boa tarde.
Boa tarde, Bicudo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Marconi. Já fui, 2024, ocupei a pasta no governo Nandi. Voltei agora, assumi em janeiro. Agora estamos aí trabalhando firme com o propósito aí de tornar o nosso turismo qualificado e levar o nosso nome à frente também.
Dois Williams no mesmo setor confundem o apresentador.
Coisas da vida, né, Bicudo? Coisas da vida.
Pois é. O guia de turismo, o agente turístico, é uma pessoa importante, porque ele dá as boas-vindas, ele abre as portas e ele responde às tantas perguntas que o turista faz, não é?
Tu pegares uma cidade como Muriçanga, que é um turismo cultural, a gente tem história para levar. Se a pessoa vem sem o guia, ela passou pela cidade, ela viu a cidade. Quando ela tem o guia, ela viveu a cidade. Né? E essa função do guia, ela vai além de dizer, ah, foi fundado em tal ano, tal técnica construtiva, vieram de tal lugar. Ela conta essas histórias que estão permeadas na nossa cultura, porque é muita história. Então, o visitante com o guia, com esse anfitrião, ele sai com uma ideia diferente do Sanga, conhecendo melhor. Tem alguém para mostrar a casa, tem alguém para contar nossas histórias, isso é importantíssimo. Para Uruçanga, para turismo cultural como é o nosso, é importantíssimo.
Quem atua no turismo não para de estudar nunca, né? É uma busca de informações constante, porque o turismo integrado, que se fala tanto, né, entre as regiões e cidades, ele necessita desse conhecer a mais, não é?
É uma carreira bem dinâmica, Bicudo. Quando eu comecei, eu fiz cultural, fiz condutor cultural, depois fiz o guia de turismo. Hoje, se for juntado, eu já fiz curso de arquitetura, porque imagina, Uruçanga tem todos os nossos casarios tombados e eu já recebi grupos, inclusive, de arquitetos, então tu precisa te capacitar de arquitetura, de etimologia para entender os nomes, uhum. História natural para falar que tipo de mato é esse, quando é que foi formada essa montanha, por que, que tem essa pedra, granito aqui, por que, que tem o basalto preto, então você vai estudando bastante. E as abordagens também vão mudando, né, Bicudo? Uma coisa muito interessante, por exemplo, que o meu último curso de capacitação, ele trouxe uma disciplina que era mediação. Porque tu imagina, se você tem um ônibus com 30, 40, 50 pessoas, você vai ter conflito. Hoje nós temos opiniões diversas e nem todo mundo entende a opinião do outro e isso gera conflito. Então minha última capacitação já trouxe isso, mediação de conflitos. Uma habilidade que não se imaginava. Se eu vou fazer guia de turismo, vou aprender a levar pessoas para cima e para baixo, um primeiro socorro, mas mediação é uma coisa nova. Então é uma profissão que realmente ela se atualiza muito, sempre. E a própria dinâmica do turismo, Uruçanga é uma cidade viva. Novas tradições vão se criando, novas histórias vão se reconhecendo que antes não existiam. Hoje temos a Uva Gate. Eu sendo guia 15, 20 anos atrás, talvez eu nem falasse de Uva Gate. Hoje é obrigatório, porque é uma coisa importante para nós. Então ela vai se transformando, tem que estar em constante capacitação.
Eu tenho certeza que a maioria das perguntas que o turista faz para você, você responde com tranquilidade, né? Estando no parque, são perguntas de um teor. Estando dentro da igreja, é outro teor. Dentro de uma vinícola, certamente. Mas o turista que vem para Uruçanga, ele já tem por alto o que ele vai encontrar, né? Que é uma cultura e uma história baseada na imigração italiana. Mas sempre tem alguma perguntinha que às vezes pega o guia, né?
Tem. É interessante que eu faço capacitação, eu atuei aqui no curso de condutor de turismo aqui para a Unibave, e é uma coisa que eu sempre passei para os alunos, que hoje em dia você não pode mentir. E antigamente você tinha, porque o guia de turismo antigamente era um contador de histórias. É. E aí ele contava histórias ali, às vezes uma pergunta que não sabia ele inventava. Hoje o celular está na mão. Praticamente, na verdade você falou das perguntas, as perguntas que vêm para o guia hoje são justamente as que não estão na internet. Porque ele já pesquisou que ano que o Ulissanga foi fundada, de onde que eles vieram, o que que tem aqui, ele já pesquisou tudo. Então eles pesquisam coisas diferentes, perguntas diferentes que vêm, se nós tivemos, se nós tivemos escravizados aqui, se nós tivemos, vamos dizer, conflito, por que que chamaram Itagaribaldi, se teve conflito dos garibaldinos aqui, etc. Então são perguntas que não estão lá na internet, mas então a gente tem que saber, porque ele já pesquisou, ele já veio. E eu também não posso mentir, não posso enrolar, porque ele está com o celular na mão e ele vai procurar.
Já que você falou em garibaldinos, né, me veio uma pergunta agora para você, inclusive pessoas até com conhecimento bem profundo não souberam responder. Nós temos aqui na região a única praça chamada Anita Garibaldi, né? E perguntaram, né, quem colocou, quem teve a ideia de colocar nessa praça o nome de Anita Garibaldi? E ficou meio vago, né? Já se chegou a uma informação mais concreta?
Quem exatamente nomeou ela, não tem uma datação disso, porque se a gente entender a história da praça, a praça se tornou pública em 1917. Até 1917, quem cuidava era a comunidade, que era aquela história da comuna italiana. As comunas italianas sempre foram ao redor de uma praça. Certo. Então, quando eles vieram para cá, eles queriam, não podiam voltar para casa, eles tinham que trazer a casa deles para cá. Então, se criou essa praça. Até 1917, quem cuidava, fazia jardinagem, tudo, era a população do entorno da praça. 1917, aí o Estado vem e vamos iluminar, vamos colocar aqui tudo certinho. O nome realmente não tem uma lei, né, que diga, ó, tal ano ela foi batizada. E também o propósito, ele é meio enigmático. A gente tem o lendário popular e a gente tem o que a gente imagina, que seja uma homenagem justa a Anita Garibaldi. Na Itália, quem conhece melhor a cultura italiana acompanha melhor, a Anita é mais heroína do que o Giuseppe. Porque ela tem um ideal mais italiano. O Giuseppe, ele lutou para a guerra, onde tivesse uma guerra, ele iria. Era um guerreiro bravo, sim, mas ele não tinha. E a Anita idealizava mais essa mulher forte, italiana, né? Então, pode ter sido por uma homenagem, né? E tem o folclore que diz que os garibaldinos, quando desceram para fazer a tomada de Laguna, como a cavalaria não podia descer por um lado por onde passou o Seival, tiveram que descer por aqui e acamparam onde seria a nossa Praça Anita Garibaldi, ficaram por ali e depois seguiram viagem, porque a cidade se desenvolveu em torno, porque ali era uma área muito boa, era a confluência de rios, tinha pesca, tinha comida, era plano na época.
Por isso que tem a Praça Seival também em Laguna.
Isso,
né?
Exatamente. Então, se conta, né, que uma parte teria ido por lá, que a parte que carregou o navio, mas a cavalaria, para chegar mais rápido, para poder fazer o sítio antes, porque sítio pelo mar e pela terra, desceria por aqui. O único lugar que, da época, que conseguiria descer seria por ali, Treviso, por ali, descer aquela parte que passa por Nova Veneza e depois passar por aqui rumo à Laguna, passando por Tubarão, e aí chegaria pela retaguarda de Laguna. Porque se chegasse lá por cima da... esqueci agora o nome daquela praia que tem uns mosquitinhos, como é que é... antes do Morro dos Cavalos lá, esqueci agora, Imaruí. Se passasse por Imaruí, eles teriam avisada dos soldados que estavam lá. Então, eles chegariam por baixo, que seria a nossa região. Folclore e história. Agora, exatamente qual também não...
É muito legal entender os porquês, né? São tantas perguntas, né? O próprio Monsenhor Agenor Neves Marques pensou lá, Rádio Marconi, né? Pensando no Guglielmo Marconi, toda a história dele. As pessoas perguntam, né?
Sim, e toda a história do que o Padre Agenor também da Pietà, eles perguntam. Exato. Porque você pega, às vezes, na internet, você tem histórias da vinda, esse folclore bonito que é da vinda da Pietà, que ela parou no porto, e toda aquela história do Padre Agenor ir lá buscar. Então, isso permeia ali na internet, ali, as pessoas perguntam, como é que foi? Foi verdade tudo? Ele teve que ir lá buscar vestido de padre? Sim, foi buscar lá no Porto de Santos, e ela, né, as histórias dos sinos que ficaram presos porque tinha as armas dentro, e até hoje é o contrapeso, tá lá no Porto de Santos, tá lá o contrapeso, tiveram que fazer um outro aqui. Então, são histórias que elas vêm junto, e aqui o visitante, se ele não tem o guia, essas histórias passam.
Você falou da Pietà, né? Ontem foi o Dia das Mães. A imagem da Pietà é uma imagem emblemática, icônica, né? É o auge do sofrimento de uma mãe, né? Ali você vê Maria com o filho morto no colo, né? A imagem que muitas mães passam, né? Às vezes, ao perder um filho... Olha, Michelangelo realmente está de parabéns.
É interessante, o Bicudo, porque na época que o Michelangelo fez, e a gente conta isso quando está conversando sobre a Pietà, ele encomendaram para ele uma Pietà no estilo do Vaticano, uma Pietà num dos padrões romanos, em que tinha o Cristo grande, que a figura do Cristo era a figura central. E o Michelangelo, para fazer, ele não se considerava um artista completo. Ele estudou teologia e refletiu, demorou um ano para começar realmente a Pietà. E aí ele entendeu que a piedade não era pena, a piedade era amor. E aí quem é que teve mais pena? A Maria, né? Jesus sabia, né, ele estava destinado, ele sabia que era missão, ele aceitou a missão. Mas tu imagina para uma mãe aceitar que seu filho vai ser crucificado, perseguido, morto. Ela tem que ter muita piedade, porque só pena ela não entregaria o filho. Por pena ninguém faz isso, tem que ser amor mesmo. E aí ela fica Pietà, e o Michelangelo fez ela magnífica. Essa que nós temos hoje, ela literalmente é uma obra de arte. É uma das três no Brasil, tanto é que quando chegou no Porto de Santos, ela queria ser taxada porque era uma obra de arte. Não era uma escultura, não, era uma obra de arte. Que uma taxa enorme, eu lembro que tem alguma coisa nos jornais da época falando que era um preço exorbitante para a Uruçanga da época, né? E ela foi praticamente, vamos dizer assim, retirada lá à força, né? Que eles foram de noite, vamos retirar aqui, a nossa, e deu, e trouxemos. E no Brasil são três. Né? O Vaticano parou de fazer bastante essas obras, acho que a partir dos anos 2000, 2000 e até 2010, por aí, para que não tivessem tantas cópias. Então hoje a gente ter uma Pietà na nossa igreja é muito raro, realmente. É uma obra magnífica, assim, para se admirar.
Ontem foi o Dia Nacional do Guia Turístico. O William é o diretor de turismo de Uruçanga, né? E mesmo sabendo que o nosso tempo aqui é curto, né, como é que está a expectativa, né? A festa do vinho, viagens de trem e tudo mais, o inverno chega também, cria-se um cenário diferente, muito propício, né? Para o nosso vinho também, né?
A gente está numa crescente muito boa, e eu só vou fazer uma correção, que deve ter guia de turismo brabo contigo em casa. O guia turístico é o papel. E essa é uma piada interna que a profissão tem. Quando fala guia turístico, o cara já olha com a cara feia.
Mas qual é?
É que o guia turístico é o papel. Quando tu pega um guia turístico, tu pega o papelzinho que tem um
mapa. Ah, o guia é o papel.
Isso, aí o guia de turismo é o humano que faz. Deus. É uma piadinha interna, inclusive. Quando a gente encontra algum guia ruim, o cara fala, só serve para guia turístico. Que é só o papel. Mas a bicuda, a expectativa é muito boa, o nosso turismo está numa crescente muito boa. A gente está com um projeto, inclusive, agora muito legal, que vai acontecer agora dia 30, que é o Descubra Uruçanga. Hoje, para Uruçanga só tem um guia de turismo registrado, que sou eu. Atuo já faz aí quase 17 anos nessa profissão. Inclusive, agora, quando mudou a legislação, eu precisei escolher três cidades. Uma das cidades é Uruçanga, que é a cidade que é do meu coração, atuo muito. Então, a gente está com esse projeto que é o Descubra Uruçanga. Nós abrimos 20 vagas para capacitar guias, porque nem sempre eu vou estar disponível. Agora, principalmente trabalhando no poder público, a gente tem outras responsabilidades. E não temos, o nosso turismo, ele fica muito melhorado com guia. Então nós vamos trazer 20 guias do estado inteiro. Até me surpreendi, foram 44 guias do estado inteiro que se cadastraram. Então a gente fez uma seleção dos guias com segunda língua, das regiões importantes que já enviam pessoas para cá. Então dia 30 eles vão fazer um dia intensivo. Vão conhecer toda a história de Uruçanga, vão ganhar uma apostila, vão almoçar aqui com a gente na cidade, vão ganhar um café também, para que eles possam também transmitir todo esse contexto que a gente tem de Uruçanga, que a pessoa venha viver realmente Uruçanga, não só ver. É um projeto bem importante para a gente, nós precisamos do guia. O guia para o nosso turismo, ele é a palavra, é peça essencial. Então nós já estamos com um crescimento bom, trouxe bastante coisa boa da feira, operadoras agora mandando pequenos grupos também, vamos para outra feira agora, Na próxima semana, em Balneário Camboriú, já também com várias expectativas, já vários encontros já alinhados com outras operadoras. Então a expectativa é que a gente termine o ano aí com um aumento de pelo menos 30% no fluxo. Temos uma peça essencial, que era uma operadora. Nunca tivemos alguém vendendo Uruçanga, e agora a Samantha da DS está nos vendendo. Muito em breve, se tu entrar no site, vai ter uma aba só para Uruçanga. Então, se tu quiser comprar um tour de vinho, você compra com ela. Então, a expectativa é muito boa, é uma crescente muito boa, e mais do que nunca a gente vai precisar do guia de turismo para isso. Inclusive, fazendo a propaganda, aproveitando a longevidade das ondas da Rádio Marconi, todos os guias aí estão sempre convidados a nos visitar, a nos prestigiar e também nos colocar nos seus roteiros.
Que legal. O Brasil tem 37.400 guias de turismo, né? E o peso do turismo nos números da economia são altos, inclusive.
São altos, Bicudo. Até o ano passado, o turismo era responsável por 8,5% dos empregos no Brasil. No último estudo que foi lançado agora no mês passado, acredito pela Unicamp, Unicamp ou USP, o turismo consegue hoje 10% de todos os empregos no Brasil. Um a cada 10 empregados no Brasil com carteira assinada ou MEI ou empreendedor individual é do turismo. Então isso é um peso econômico muito grande, gera a economia, é uma profissão altamente especializada, porque tu pode ter N especializações, você tem curso técnico, tanto técnico quanto curso superior, você pode ser um bacharel em turismo e também um guia. Então é uma profissão muito importante, o próprio turismo tem gerado muitos postos de emprego. A gente tem que lembrar que o Brasil ele vai sofrer uma alteração na carga tributária, no regime tributário, e os serviços vão tomar o lugar da indústria como os maiores fornecedores de imposto. Então, o turismo é 100% serviços, é prestação de serviço. Então, o município que sair na frente e estruturar seu turismo, tiver postos de trabalho, empresas vendendo turismo, vai equiparar o seu ganho com o que vai perder da indústria, o que vai reduzir a alíquota da indústria e vai aumentar a do turismo. Então, o peso econômico para o Brasil, para um país que tem muita capacidade de atuar no turismo, é muito grande. É bem importante, a gente precisa ter um olhar muito, muito afetivo.
Perfeito. Obrigado por ter vindo, William. O tempo é curto, a gente deve agendar mais pautas para falar do assunto, especialmente agora com a proximidade também da Festa do Vinho. A Marconi vai atuar fortemente, né, numa campanha de publicidade, depois também no parque, e a gente vai conversar muitas outras vezes, se Deus quiser. Muito obrigado e parabéns.
Obrigado, Bicudo. Obrigado aos ouvintes da Rádio Marconi.